Bem, muito boa tarde, bem-vindos. Em primeiro lugar, pedir em nome da Comissão, não é pedir, mas é explicar em nome da Comissão de Educação a demora entre o do agendamento. Eu calculo que já foram devidamente informados pela troca de e-mails, mas não deixo daqui referir que quando entramos em trabalhos de orçamento de Estado dificulta, porque estamos focados no orçamento e não estamos com reuniões de comissão de especialidade. E, portanto, assim que foi possível, que é logo imediatamente a seguir à aprovação final do orçamento de Estado, aqui estamos. Eu queria informar que o meu nome é Ana Sofia Bittencourt, sou deputada eleita pelo Partido Social Democrata, neste momento estou em representação da Comissão, como membro da Comissão de Educação, como deputada piloto. Estão aqui connosco também a deputada Maria Augusta Santos e a deputada Lúcia Araújo Silva do Partido Socialista e a senhora deputada Ângela Moreira do PCP. Não obstante o grupo parlamentar do PSD, eu também faço-me acompanhar da assessora Eugénia Gamboa, que aqui nos acompanha. Dizer que vão ter uma intervenção inicial de 10 minutos para expor o que entendam. Depois, os grupos parlamentares aqui representados ou outros que cheguem, entretanto, poderão colocar algumas questões e terão novamente 10 minutos para responder às questões que os senhores deputados entendam colocar. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Antes de mais, queremos agradecer o facto de nos estarem a receber. Eu passava a apresentar, nós hoje viemos nesta delegação, vem a doutora Maria do Céu Simões, que é presidente da direção da Fundação Monsenhor Alves Brás, à sua direita a doutora Odete Martins, que é coordenadora pedagógica da Escola Profissional, nós chamamos-lhe ASAS porque é Agentes de Serviço e Apoio Social, a diretora executiva da mesma escola é a doutora Elizabeth Puga, aqui à minha esquerda, e eu sou um colaborador da direção, Carlos Campos. E dito isto, a senhora presidente da direção poderá enquadrar estas instituições e o que nos traz aqui.
Primeiro, nós somos uma instituição, no fundo é um IPSS, partiu exatamente da obra Santa Zita. Nós iniciámos a escola em 91, não quer dizer que a formação começou em 91, a formação começou mais precisamente em 31, porque quando o fundador pensou nestas instituições foi exatamente a pensar na formação das pessoas. Somos exclusivamente sociais educativos com estes fins e é uma formação de qualidade em condições sociais e inclusivas. É esse o nosso objetivo e faremos e fazemos tudo para que assim seja em cada dia na nossa atuação. Penso que é o fundamental que eu tenho a dizer neste momento em relação às instituições que represento.
Eu acho que, aproveitando, eu peço desculpa, mas aproveitando os 10 minutos para além de enquadrarem a instituição, era também, fazem-nos uma referência a um problema específico relativamente à área do ensino profissional. Sim. E que abordem nesta fase para nós podermos então colocar as questões.
Queria apresentar a escola em termos de funcionamento. Nós temos os cursos profissionais de nível 4, antigamente nível 3, já tivemos os cursos vocacionais que entretanto terminaram e temos ainda também os cursos-chefes, cursos de educação e formação de nível 2 para atingir o 9º ano. Estamos creditados para ter o animador sociocultural, o técnico de turismo, técnico de apoio à infância, secretariado, contabilidade, técnico de arquivo e documentação, gestão, organização de eventos, técnico de recepção. E nos acompanhantes de criança, nós temos o curso de manicure e pedicura e temos também o acompanhante de crianças. Em termos de profissionais, temos a funcionar dois cursos, é o turismo e o técnico de apoio à infância. Em termos de valências, eles dirigem-se, o técnico de apoio à infância, a coadjuvar educadores de infância, o técnico de turismo generalista, vão para as várias áreas funcionais dos hotéis, operadores turísticos, etc. Já os chefes, estamos ainda muito recentes no terreno, mas já temos uma turma no terreno e estamos prestes a enviar mais duas turmas. Queria acrescentar também que não temos alunos desempregados, a menos que eles o queiram por alguma razão, mas a oferta que nós temos de empregos é superior aos candidatos.
talvez para começarmos a introduzir as preocupações que basicamente nos trazem aqui. Este ano nós sentimos com particular acutilância os efeitos de uma mudança da forma de início do ano letivo. E para falar em termos concretos, o facto dos alunos terem que inscrever na escola da sua residência faz provavelmente muito sentido no ensino regular, que tem uma cobertura geográfica mais ou menos uniforme e adequada, ou digamos, à população. Nas escolas profissionais não é assim. E este ano letivo acabou por ter uma situação praticamente desastrosa, no sentido dos alunos, à boca do início do ano letivo, ainda estarem a fazer as inscrições. E o que é que nos sucedeu em concreto? Nós tínhamos uma turma que estava praticamente a atingir o mínimo de inscrições para poder iniciar, e a 3, 4 dias do ano letivo, o acesso à plataforma foi pura e simplesmente bloqueado. E, no entanto, tivemos mais alunos que desejaram, portanto, não ficámos com essa turma. Portanto, o primeiro reparo que nós faríamos, um ponto muito concreto, é que o sistema de inscrição no local de residência faz sentido para o ensino regular, mas para o ensino profissional não é o que faz mais sentido, e criou aqui alguma perturbação. A aprovação das turmas pelo Ministério da Educação foi tardia, talvez por ser o primeiro ano em que se experimentou este sistema, mas a experiência mostra que, de facto, não funcionou muito bem. E depois cria-se aqui um efeito, de certa forma, perverso, que é o facto das escolas profissionais, para terem as suas turmas aprovadas, procurarem ter o máximo de inscrições possíveis. Têm a turma aprovada, a partir daí os alunos podem desistir ou não, mesmo que deixe abaixo do mínimo, a situação fica, a turma está aprovada. Nós não trabalhamos dessa mesma forma, ou seja, não inscrevemos todos os alunos que aparecem, ou seja, os alunos passam por nós não fazemos seleção dos alunos, mas há uma entrevista a duas, três pessoas do nosso corpo docente, e portanto com a coordenação da nossa direção pedagógica, há uma conversa com os alunos e com as famílias para que o aluno se certifique se é mesmo o curso que quer, se é mesmo aquela escola e o curso que quer. O que significa que temos menos desistências, ou seja, a nossa escola só em casos muito excepcionais é que os alunos desistem. Por isso acabámos por ser penalizados, porque não fomos, de certa forma, tão lestos a aceitar inscrições. Depois queria referir também a um aspecto que para nós é muito importante. Nós monitorizamos o itinerário dos nossos alunos mesmo vários anos depois de saírem da escola. E digamos que cerca de 2/3, isto tem-se mantido uma constante, 2/3 dos nossos alunos, uma constante desde que a economia entrou em crise, porque já tivemos taxas de empregabilidade de 100%. Neste momento, cerca de 2/3 conseguem obter emprego com relativa facilidade, ou seja, não há nenhum hiato, e na sua maioria na área em que se formaram. O terço que falta anualmente regressa ao ensino superior. Isto para nós é um êxito, porque se a nossa função é tirar estes jovens, que no fundo vêm de famílias, algumas com dificuldades sociais ou com situações familiares problemáticas, se nós conseguimos tirá-los da rua e dar-lhes algum acréscimo de ferramentas, para nós é um êxito quando ainda conseguimos fazê-los regressar à via do ensino. E temos alguns casos de sucesso mesmo no ensino superior. Portanto, inventariando os problemas, o sistema de inscrição não é o mais adequado para o ensino profissional. A aprovação das turmas é tardia, o sistema é penalizador para quem, no fundo, tem algum cuidado ao processar as inscrições. Temos sérios problemas, mas depois poderemos falar mais em detalhe sobre isso, sérios problemas com os financiamentos, ou seja, os financiamentos são tardios. Nós, digamos, não nos queixamos do montante dos financiamentos. Só para termos uma ordem de ideias, um ano letivo com um curso de educação e formação, o financiamento que nós obtemos, e a fonte são fundos comunitários, é da ordem dos 47 mil euros. Isto basicamente dá para pagar cerca de metade das despesas do corpo docente, portanto, mas para nós, como a questão não é, digamos, não é económica, não é lucrativo, a escola, por exemplo, não paga renda, beneficia das instalações que são cedidas pela instituição mãe, digamos assim. Mas é o facto de as transferências de verbas serem tardias. Só para termos ideia, as primeiras meninas do curso de manicura e pedicura, que fizeram um curso de 2 anos, já fizeram curso, já fizeram os seus estágios, já levaram o seu diploma, já estão no mercado, e o dinheiro está a começar a vir agora. Portanto, é esta ordem de situação. Depois queria, antes de passarmos ao detalhe destes problemas, dizer que nós, enfim, nós somos uma entidade particular, somos uma entidade privada, mas fazemos questão de dizer que aquilo que nós fazemos é o serviço público e é o trabalho da escola pública, porque nós não fazemos ensino de elite nem para famílias que tenham posses especiais. Portanto, é mesmo serviço educativo e inclusivo a preços sociais. E não hesitamos, todas as nossas turmas têm alunos com necessidades inclusivas, aquilo que era chamado necessidades educativas especiais. E, portanto, temos o corpo docente especializado também nessa área. E talvez a nossa diretora executiva possa relatar-nos o que foi a experiência deste ano e, portanto, esta questão sobre o facto de perdermos uma turma.
Não, quando eu coloquei já devia estar, mas à parte disso terão a oportunidade no final para responder às perguntas, penso que já deram uma visão geral. Eu peço desculpa, mas nós no Parlamento trabalhamos muito com o tempo e às vezes isto não é muito fácil de abordar todas estas temáticas, mas é isso, não é? É, exato. E, portanto, eu passava então a palavra aos grupos parlamentares. Maria Augusta Santos, do PS, quer usar a palavra?
Sim, senhor. Obrigada, senhora Presidente, senhora Coordenadora. Cumprimento a delegação da Escola Profissional ASAS, um nome extremamente importante, porque a vossa função é exatamente permitir que os vossos alunos tenham asas para voar e ter sucesso posterior no mundo do trabalho, porque é esse o objetivo de certeza que está subjacente ao trabalho que fazem. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, dou-vos as boas-vindas e reconheço a importância que é esta vinda das instituições à Assembleia da República, colocando os seus problemas e permitindo que cada um dos grupos parlamentares possa tomar as iniciativas que considera adequadas para o normal funcionamento das vossas instituições, e é nesse sentido que portanto, estou aqui e que faço esta intervenção. Eu tomei boa nota das preocupações que foram aqui expostas, nomeadamente o facto de a inscrição, e eu reconheço pertinência nesta matéria, a inscrição para os cursos profissionais estar sujeito à área de residência de alguns alunos, dos alunos. Parece-me que isto não acontece desta forma, e eu gostava que me explicassem um pouquinho mais, em todo o território, porque tenho conhecimento daquilo que são as opções em termos de inscrição dos alunos. Eu pergunto, uma das perguntas que quero fazer é se nas proximidades da vossa escola há outras ofertas profissionais coincidentes com as vossas, porque isto pode ser o motivo para que a inscrição esteja sujeita também à área de residência ou não. Deixem-me dizer que fiquei de veras satisfeita com o facto de nos transmitirem que fazem uma monitorização do itinerário dos alunos após a saída da vossa escola. Eu considero que isto é, de facto, a atitude proativa que as escolas profissionais, e todas as escolas de modo geral, mas escolas profissionais, devem fazer, porque é também um indicador extremamente positivo da eficácia da formação que os alunos recebem na instituição. O facto de 2/3 terem o emprego quase certo na sua área de formação, o que é extremamente importante, e 1/3 seguir para o ensino superior é um aspecto positivo. E a outra questão que eu quero colocar é exatamente sobre o acesso ao ensino superior. quais são os mecanismos que vocês, na vossa instituição, usam para que os alunos sejam motivados destes cursos profissionais a seguirem para um curso superior. E eu pergunto isto porque os estágios em contexto de trabalho são fundamentais para a aquisição da formação, mas também sabemos que os estágios em contexto de trabalho funcionam muitas vezes como um fator dissuasor do percurso do aluno no ensino superior. Sentem essa situação como premente na vossa escola ou não? E que mecanismos é que vocês adotam no sentido de estimular aos alunos o acesso ao ensino superior? E vou, porque já tenho a indicação da senhora coordenadora, vou ficar, entretanto, por aqui. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que desenvolvem.
E passava agora, calculo que era intervir, a senhora deputada do PCP, Ângela Moreira.
Obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar os quatro elementos da direção da escola ASA. A minha intervenção vai um bocadinho ao encontro do que foi dito pela deputada Maria Augusta, porque a nossa preocupação, a preocupação do PCP, é que o ensino profissional tem que ser valorizado, não pode ser e dignificado, não pode ser não pode ser encarado como uma saída para alunos com resultados não tão positivos ou para alunos que não têm, que têm problemas económicos. Portanto, este ensino tem que ser valorizado como uma saída importante para os alunos que a frequentam. Por isso, damos muita importância a que hoje já consigam que um terço dos alunos sigam o ensino superior. E uma das perguntas prende-se também com isso, qual é o apoio, qual é o incentivo que vocês dão aos alunos para frequentar, que eu acredito que vocês o façam, sendo pessoas carenciadas economicamente, como vocês disseram, e bem, um grande louvor para esse vosso trabalho, como é que vocês incentivam os alunos a continuarem o ensino superior, se sentem que eles, que alguns têm mais capacidade de aprendizagem e o fazem, se fazem isso a todos, é uma das perguntas. Outra pergunta, dizer também que o PCP tem tido a preocupação e tem-se batido pela dignificação do ensino profissional, já em tempos apresentou um projeto de resolução pela valorização do ensino profissional que foi rejeitado. Hoje temos em cima da mesa, em comissão, outro projeto de resolução que recomenda a valorização do ensino profissional com a garantia de igualdade e oportunidade de todos os estudantes. Portanto, ainda está, portanto, para verem que não é um assunto que nos é completamente alheio. Mas toda a informação que vocês nos trazem aqui é importante, porque quanto mais problemas nós soubermos, mais podemos intervir em favor do ensino profissional. E relativamente ao subfinanciamento, não é o subfinanciamento o vosso problema, mas isto prende-se com o facto de eu tinha apontado aqui, do financiamento às escolas públicas secundárias serem feitas por vias do Orçamento de Estado e ter sido substituído por fundos comunitários, portanto daí o atraso. Também não acompanhamos estes atrasos consecutivos, que sabemos que põem em causa a qualidade do ensino e até a prestação do serviço que a escola quer prestar e não consegue, porque sabemos muito bem que sem os fundos não se consegue chegar tão longe como se quer, e às vezes é preciso fazer uma ginástica muito grande, e muitas vezes só graças à boa vontade e ao profissionalismo dos profissionais e muitas vezes da direção é que se consegue levar avante este maravilhoso trabalho. E tinha aqui outra pergunta que já me esqueci. Quando os outros dois terços de alunos seguem uma via profissional, estes alunos têm um estágio e normalmente ficam no sítio onde fazem estão a fazer o estágio, ou vocês dão uma ajudazita ou têm empresas que vos procuram, a essa questão que fica levantada e, mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Obrigada.
Muito obrigada. Eu perguntava, como não tenho mais deputados aqui do Partido Social-Democrata, se era possível e se aceitam que eu faça essa... Oh, muito obrigada. Em nome do Partido Social-Democrata e tendo sido eleita por este partido, temos algumas questões a colocar, nomeadamente relativamente à questão que me pareceu muitíssimo importante de um bloqueio antecipado da plataforma para registro de alunos em tempo de constituição de turmas. Queremos perceber o que se passou, qual foi a justificação que obtiveram. A questão de a definição da rede em Lisboa, já aqui foi abordado pela senhora deputada de Maria Augusta Santos, a questão da oferta em simultâneo nas zonas próximas. Gostávamos de saber como é que essa rede é desenhada e aquilo que é valorizado nessa rede, ou seja, se da vossa opinião aquilo que tem a ver com a competência e o reconhecimento também das instituições que empregam relativamente à formação, se isso está a ser valorizado na medida certa quando estamos a falar da constituição de uma rede de oferta pública. E nós aqui, ao contrário dos partidos que me antecederam, achamos que todas as escolas com contrato de associação para fornecimento de serviço de educativo são todas de serviço público e, portanto, não temos a propriedade do edifício como algo base da escola pública e, portanto, a esse nível valorizar imenso esse trabalho e essa competência que aqui nos fizeram chegar com a empregabilidade, com a preocupação da inclusão e com a noção de acompanhamento dos alunos, em particular no esforço que fazem para que consigam progredir nos estudos para níveis superiores. E isso eram as questões que nesta fase queria perguntar. Lembrei-me de mais duas, desculpem, que é o número de turmas que estão neste momento aprovadas e o número de alunos que, no conjunto, a escola e os graus, os níveis de ensino, não é? Disseram que tinham CEFs e nível 4 para saber como é que estão distribuídos. Muito obrigada.
Bom, eu não sei os detalhes, a nossa diretora executiva vai passar alguns deles, mas há aqui algumas questões que eu conheço bem. Proximidade, se há oferta formativa. Eu não tenho toda a informação sobre isto, a doutora Elizabeth se calhar vai falar sobre esta matéria. Vou dar um exemplo de um curso CEF, Manicura e Pedicura. Não há na região de Lisboa outra escola que tenha esta oferta e foi uma das razões. No fundo, nós tínhamos a percepção de que havia muitas moças no mercado e que há apetência e que há mercado e, portanto, aproveitámos esta oportunidade. Uma questão, aliás, eu associava aqui várias questões, várias das senhoras deputadas referiram, o que é que nós fazemos para não deixar que os estágios desviem os nossos alunos da perspectiva de regressarem à vida do ensino e ao ensino superior. Nós investimos muito no estágio, temos professores, temos uma relação excelente com empresas da especialidade, quer no turismo, quer na área social, na área dos jardins de infância, por aí fora. Portanto, apostamos em estágios muito bem acompanhados e, portanto, nesse sucesso. Mas nunca deixamos de dizer aos alunos que vale a pena continuar. E se eles podem ter êxito e se tiveram um estágio que correu bem, pode correr muito melhor se eles entrarem para um nível superior. E alguns deles acabam por se reconciliar com o ensino, quanto mais não seja pela vivência que têm na escola. Quando eles lidam com livros, quando eles têm que fazer trabalhos, quando eles têm que defender uma tese, uma PAP, como nós chamamos, eles se apercebem de que o conhecimento não é uma coisa inatingível, que eles não são excluídos, porque muitos deles entram na nossa escola exatamente com o rótulo que a senhora deputada referiu, ou seja, que aquilo é a última instância, e é, sejamos realistas, muitos, para as famílias, é a maneira de, é o último recurso que têm para recuperar. Quando eles se apercebem que o ensino superior não é uma coisa inatingível, alguns deles querem mesmo tentar, mesmo quando têm carências sociais. As carências sociais não são um obstáculo por si sós, podem ser um obstáculo económico, mas hoje, graças à internet, não se gastam mesmo em livros, portanto, nós, até para nossa surpresa, o número dos alunos que às vezes passam pelo mercado de trabalho e daí a 2 ou 3 anos sabemos que estão no ensino superior e gostam. Portanto, o que é que nós fazemos? Não lhes damos incentivos económicos, se calhar, enfim, recuperam o gosto pelos livros, têm professores que são exigentes, ou seja, que os obrigam a ter um patamar comportamental típico de uma sala de aula e ensinamos-lhes a serem honestos, ou seja, esta coisa de ir procurar a definição ao Google é algo que nenhum dos nós professores tolera e, portanto, e normalmente é um texto brasileiro que sai. E, portanto, saberem citar, saberem onde é que foram buscar aqueles dados, talvez isso reintroduza o gosto pelo estudo. Depois, outra questão que foi colocada, se os dois terços ficam no sítio, no local onde fizeram o estágio, eu creio que não, muitos deles ficam. Normalmente as empresas que trabalham connosco dizem queremos mais, mandem mais. Ou seja, é muito raro termos uma empresa ou uma instituição que nos diga agora não quero mais estagiários. Pelo contrário. E dizem isto não só pelos conhecimentos técnicos, dizem-no sobretudo pelo caráter pessoal e pela atitude que eles tomam. Ou seja, pela disciplina, por saberem o que é o profissionalismo, saberem comportar-se. Até posso dizer, eles comportam-se melhor no estágio do que nas nossas aulas. Porque nas nossas aulas é a brincar e no estágio é a sério. Eles sabem que é a sério. Eu diria que a maior parte vão para outras empresas, portanto não significa que ficaram por ali, ou seja, as competências deles acabam por ser reconhecidas por outras empresas. A outra questão, bloqueio da plataforma, a doutora vai falar sobre oferta, número de turmas, nós já tivemos 11 ou 12 e tem vindo a decrescer pelos mecanismos de exclusão. Neste momento estamos com 7 turmas e eu diria, provavelmente estamos abaixo da linha da sustentabilidade, porque há um mínimo de turmas indispensável para que o conjunto de meios que qualquer escola profissional tem que ter, porque tem que ter um corpo docente permanente, não se trabalha com professores contratados à hora, ou seja, temos que ter um mínimo, e eu diria metade a dois terços tem que ser um corpo permanente, tem que ser pessoas que peguem numa estratégia que acompanhe pelo menos os 3 anos de um curso profissional. E esta estrutura permanente, uma diretora pedagógica, um provedor de aluno, todas as coisas que nós temos que ter, uma biblioteca por aí fora, só se rentabilizam, passo o termo, se nós tivermos um número mínimo de turmas. Portanto, nós somos uma escola pequenininha, temos a noção disso. Nem queremos, nem temos grandes objetivos de crescimento. Em 12 estaríamos acima do limiar, 7 seguramente estamos abaixo do limiar da sustentabilidade. E deixaria mais detalhes para...
Boa tarde. Só pegando então também nesta questão do número de turmas, de facto nós temos neste momento 7 turmas, sendo 5 do ensino profissional, 2 do segundo ano, 2 do terceiro ano e 1 do primeiro ano. Pois, é aqui que nós vamos então falar desta situação do bloqueio da plataforma. O que levou a que tenhamos só, nós temos a funcionar nos cursos profissionais 2 cursos, o curso técnico de turismo e curso técnico de apoio à infância. Nós pedimos, tal como nos outros anos, uma turma de técnico de apoio à infância e uma turma de técnico de turismo. E que nos tudo faria prever que tínhamos as 2 turmas a funcionar este ano. Ou seja, nós ano passado tínhamos 9 turmas, saíam 3 turmas, porque saiu uma do CEF, mais 2 do profissional, e entrariam as 2 do profissional. Este ano iríamos ficar com 8 turmas e era isso que estávamos a prever até ao dia 31 de agosto. No dia, nós começámos a fazer inscrições na escola e isso começámos sempre no dia 1 de março, ou seja, a partir do dia 1 de março nós começámos a fazer as inscrições, os alunos começam a inscrever-se e a partir daí ficam os pais também tranquilos de que estão ali, estão matriculados, está tudo certo. E não houve informação em contrário. Foram surgindo algumas, mesmo com esta forma diferente de fazer as matrículas então e a inscrição na área da residência, foi uma grande confusão ali porque era a transferência de processos e que não chegavam e estão matriculados, não estão matriculados, porque o que nos diziam era as inscrições estão feitas, mas isso não equivale a que estejam matriculados. Mas pronto, as coisas foram avançando e havia um prazo que era início de agosto ou final de julho, era um prazo ali muito, muito curto, que nós percebíamos claramente que no ensino profissional não era possível no dia 2 ou 3 de agosto termos as turmas fechadas, porque os alunos tinham estágios até tarde, terminavam e não era possível. E de facto esse prazo foi alargado, mas nunca nos foi dito até quando, ou seja, a plataforma SIG continuou aberta. E nós fomos continuando ao longo do mês de agosto a receber os candidatos, a fazer as inscrições, porque a plataforma continuava aberta e nunca nos foi dito até quando é que a plataforma estava aberta. Portanto, fomos fazendo. No dia 31 de agosto, fui surpreendida por um telefonema da Digeste em que me foi dito apenas Como já devem ter, não sei se já repararam na plataforma, ontem, está desde ontem a informação na plataforma SIGO de que a vossa turma de turismo não foi homologada, quando não tinha havido nenhum anúncio prévio de data, de qualquer data de limite. Portanto, nós precisamos que nos enviem a lista dos alunos que vocês têm para que se possa fazer a redistribuição desses alunos por outras escolas. Nós, nesse momento, tínhamos 19 alunos efetivamente inscritos, matriculados, e alguns que já nos tinham contactado a dizer que naquele dia ou na segunda-feira seguinte iriam fazer a inscrição. E eu ainda disse, mas não nos dão mais nenhum tempo, porque nós temos alguns candidatos que já nos contactaram e que no início da próxima semana virão. Sim, ok, se realmente vêm, tentem lá. A verdade é que eles vieram e nós, na segunda-feira vieram, quando fomos a tentar colocá-los na plataforma SIGO, a plataforma estava bloqueada. Ou seja, e este constrangimento foi de facto... foi aquilo que nós no início não conseguimos perceber, porque depois foi todo um... As aulas começavam a dia 14, dia 15. Isto já era dia qualquer 3, 4 de setembro, não é? Os pais ficaram completamente em pânico. Nós, nesse dia que percebemos que a turma estava não homologada, contactámos logo os encarregados de educação, reunimos logo com eles, explicámos o que estava a acontecer. Os próprios pais entraram também todos em contacto com o Ministério da Educação, portanto, éramos nós, mas eram os pais também. Porque, de facto, o que eles diziam era, nós queremos, o meu filho, é esta escola que eu quero. E isso era dito muito claro, que era de nós, mas também ao próprio Ministério. E foi ali uma luta, e eu recordo-me, isso doeu-me imenso. No primeiro dia de aulas, nós iniciámos as aulas dia 18 de setembro, da nossa escola. E lembro-me, nesse dia, ter encarregados de educação de meninos que nós tínhamos tido lá matriculados, a dizer-me, eu ainda não tenho o meu filho em escola nenhuma, porque não há vagas em lado nenhum. Porque acabaram por o próprio Ministério depois não os redistribuir, depois diziam que nós é que tínhamos que encontrar escolas para eles, nós tentávamos também encontrar vagas que não encontrávamos, quando já percebemos que não havia de facto possibilidade de os termos na nossa escola, e a verdade é que no dia 18, que foi no dia que nós iniciámos, houve pais que disseram, eu ainda não tenho escola para o meu filho. Claro que nós demos isto por nós, pela escola, claro que foi mau, é menos uma turma, neste momento temos uma turma de primeiro ano e isto custa-nos imenso, e daí estarmos a falar neste número mínimo e no limite mesmo das 7 turmas e que se deve muito a esta situação, mas foi toda a problemática familiar, a instabilidade daquelas famílias que de um momento para o outro, no início de setembro, se viram sem escola para os filhos, porque não tinham onde, nem na rede pública, nem nas escolas profissionais, não tinha onde colocar os filhos. Nem na escola que eles queriam, nem sequer no curso que eles pretendiam. Por isso foi assim o início de ano muito atribulado, sobretudo por esta forma como tudo foi acontecendo este ano, que não percebemos ainda muito bem, mas que aconteceu assim. Entrou-se em contacto com o secretário de Estado da Educação, e-mails, muitos e-mails, foi sem resposta, que foi muito tempo sem resposta, muitos e-mails sem resposta, uns atrás dos outros, com toda a informação, com os próprios e-mails dos pais. Foi assim, de facto, um início de ano, e tudo ficou assim. E agora o nosso problema é, no próximo ano, como é que isto vai ser? Continuamos com uma turma? Porque o que tem sido é, o que tem acontecido, a regra é, saem duas turmas, vamos imaginar, entram duas turmas. Daqui a 2 anos sai uma turma, entra uma turma. Isto começa-nos, de facto, também a preocupar, não é? Cada vez vai afunilando mais e pronto. E a situação foi, de facto, esta. Mas chegarmos a setembro nesta situação, quando nada faria prever? Quando é que nós, no dia 31 de agosto, quando eu recebi aquele telefonema, eu ia caindo, porque... Quando é que nós íamos prever, no dia 31 de agosto, que nós tínhamos quase 20 alunos, ou 20 praticamente, uma só não tinha oficializado a matrícula porque o encarregado de educação não tinha ido poder assinar, mas a menina já tinha dito que sim, tínhamos 20 alunos, ninguém nos tinha dito qual era o prazo que tinha sido, que tinham dado no adiamento, nada faria prever naquele dia 31 de agosto, que nos iam dizer, não sei se já repararam que desde ontem que a vossa turma de turismo está como não homologada, não sei se já repararam. Ou seja, não fomos avisados sequer. E a situação, de facto, foi esta. Pronto, então perguntava o número de turmas, são estas. Temos duas turmas, então, de CEF tipo 2, de equivalência ao nono ano, uma de manicura e pedicura e uma de acompanhante de crianças. No total de alunos, são 160, 162 alunos que temos neste momento nestas 7 turmas. Pois, podemos ter até 250. O ano passado iniciamos o ano com 220. Foi assim uma diferença muito grande, 220 para 160 este ano, já foi uma diferença muito grande, sim.
Em relação aos estágios, nós fazemos estágios durante os 3 anos. No primeiro ano, estágios de observação, segundo ano, observação participante e terceiro ano, estágios de projeto. E consideramos muito importante logo no primeiro ano, porque prende os alunos aos cursos. Quando eles percebem que o curso serve para alguma coisa, eles agarram-se no ano seguinte, são completamente diferentes. Perguntava-me, Sra. Doutora, se no fim de acabar os cursos e de irem trabalhar, se isso dissuadia os alunos de prosseguir os estudos superiores. Não, eles vão muitas vezes é trabalhar e estudar, é uma das grandes características dos nossos alunos. Também temos as meninas, é diferente dos rapazes, casam, constituem família, arranjam emprego porque têm uma formação profissional. E depois, às vezes, 10 anos, depois vão fazer o curso de educadora de infância à noite. As meninas, sim, acontece isso. Nós até muitas vezes não sabemos, é por acaso, encontramos, olha, agora já estou estabilizada no emprego e na família, tenho os meninos, alguém cuida deles e é à noite, na continuação do curso. O que é que pode acontecer em relação aos estágios? É que eles são tão bons depois na prática, porque nós na área técnica dos cursos temos professores da área técnica. Podem ser médicos, enfermeiros, guias turísticos, e então dão-lhes aquela formação que lhes dá o know-how logo da profissão. Aí é que às vezes temos alguns pequenos problemas, porque as empresas, logo no ano seguinte, ainda eles estão no curso, começam a chamá-los para part-time. Dizem, e eles vão nos fins de semana, graças a Deus, temos muitos alunos a trabalhar nos fins de semana porque, de facto, são carenciados. E isso dá muita ajuda em casa também. Esse é o problema. Agora, dissuadi-los do ensino superior, não até porque, mesmo nós lá, damos formação de português aos alunos que querem prosseguir estudos. Gratuitamente também, sim, sim. Pronto.
Só mesmo este apontamento. Em relação aos cursos de educação e formação, que são daquelas meninas e meninos que vêm com 16, 17 anos, que já não estão nada interessados em estudar e que nós fazemos tudo por recebê-los e estamos a fazer tudo para que eles saiam de lá bem formados e de facto saem. Apenas dizer que de 47.720 euros que não paga exatamente aquilo que nós gastamos, mas nós recebemos, eles estão no segundo ano, nós recebemos até este momento 1.416 euros. É uma vergonha. É assim, é uma vergonha, não sei dizer de outra maneira, porque não quero dizer outra palavra aqui, nesta bela casa. É assim, é uma vergonha, porque são duas turmas, uma seria 47.720 e outra 46.73. Nós recebemos no total 2.833 euros. Senhoras deputadas, sabem o que isto é?
Bem, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que nesta fase, que foi um gosto, de facto, receber o alerta que nos deixam faremos necessariamente, do ponto de vista do Grupo Parlamentar, algumas questões ao Governo relativamente a estes processos e pedir-vos que todas as informações que tenham, que nos queiram deixar e considerem útil para a análise ou que nos remetam por e-mail futuramente um resumo da intervenção que aqui tiveram, é muito importante para anexar ao relatório desta audição, para que os grupos parlamentares estejam, independentemente de poderem ouvir a gravação, mas é diferente, como imaginam, se nos puderem fazer chegar estas informações. Será para a comissão? É para a comissão, sim. Depois a doutora Teresa anexa e distribui pelo todos os grupos parlamentares. Muito obrigada pela presença. Votos dos melhores sucessos e que não fiquem com uma turma, senão isso vai-vos afunilar imenso. Sim. Muito obrigada.
Obrigado pelo vosso tempo, pelas vossas perguntas. Obrigada.